O PCdoB na Câmara e no Senado deve apresentar à medida provisória que eleva o valor do salário mínimo uma emenda, jogando esse valor para R$ 580,00, que é o valor defendido pelas centrais sindicais. A informação foi passada pelo senador Inácio Arruda, do partido, no estado do Ceará, e com ele que eu converso agora. Bom dia, senador.
Bom dia. Um abraço a todos. Estamos iniciando os nossos trabalhos legislativos e nada mais adequado do que nós corrigirmos o valor da proposta apresentada pelo governo do salário mínimo. Primeiro que ela veio em desacordo com a inflação. Se considerarmos o índice mais adequado, que é você ver o INPC, que é o que as centrais sindicais usam, é o que o IESE usa, então essa inflação foi mais ampla, ela foi muito maior do que o índice que o governo usa. O governo usou o IPCA, as centrais usam o INPC, então aqui já é um objeto de desacordo que nós precisaríamos discutir com o governo. É preciso examinar que índice melhora o salário mínimo para permitir esse poder de compra que vem sendo estabelecido desde o início do governo Lula, com aumentos que incluem a inflação, mais um aumento real. Porque é isso que se deseja, mesmo em condições em que a economia esteve paralisada, como foi o caso de 2009.
Uhum.
A economia esteve paralisada, teve uma grande pressão externa sobre a economia brasileira, o que causou, digamos assim, dificuldades no nosso país, mas o principal centro da discussão de retomada do crescimento para que o Brasil não afundasse também na crise, lembremos bem, foi a convocação feita pelo presidente da República de que nós deveríamos garantir o poder de compra do salário mínimo. Para isso, o povo poderia se manter comprando. O poder de compra é exatamente isso, é você corrigir e dar algum valor adicional para sustentar a economia brasileira, não nos fatores externos, nas pressões externas que são feitas a partir de um câmbio chamado flutuante, da pressão do dólar entrando sem controle no país, que obriga o governo a fazer políticas de juros elevados. Quer dizer, nós estamos ainda submetidos a esses mecanismos da velha ortodoxia que exigem saídas também ortodoxas, que é de cortes, contenções, suspender o crescimento do país, impedir que o povo consuma, que ainda é um consumo elementar, salário mínimo é um consumo elementar. Então nós defendemos que a gente tenha a inflação, mais aumento real, mais um percentual de aumento real, para garantir poder de compra e que o nosso mercado interno seja o centro da sustentação da nossa economia.
Agora, essa proposta de 580 foi tentada no final do ano passado, na discussão do orçamento, foi apresentada pelas centrais sindicais, defendida inclusive também pelo PCdoB na época, mas o governo à época negou. Claro. Houve alguma mudança no cenário que possa facilitar agora que o governo volte a discutir esse valor e possa se aproximar ou chegar a ele?
Acho que a primeira alteração, debate, é que antes nós apresentamos essa proposta, antes da movimentação das centrais.
Uhum.
As centrais só se movimentaram nas vésperas da indicação da medida provisória pelo presidente Lula. E o orçamento a gente já vem discutindo desde o final das eleições e mesmo antes, quando ele chegou no Congresso Nacional.
Em agosto.
Em agosto. Então, começamos a discutir qual seria o valor ideal para o salário mínimo para manter o país num ritmo de crescimento adequado. Para a gente romper essa ideia de que o país só pode crescer de acordo com o desejo dos monetaristas. Quer dizer, não pode passar de 6% e chegar em 7% é absurdo. Quer dizer, essa ideia que graça no Brasil há muitos anos. A gente não pode deixar o país crescer por um período mais longo, tem que ser aquele crescimentozinho que alguns economistas chamam de W, vai lá em cima, dá um pico, volta lá embaixo, vai lá em cima, dá um pico, volta lá embaixo, você não tem uma coisa contínua por um tempo razoável, que é isso que permite você ter projeto nacional, senão você não tem. Você tem aquela coisa meio episódica de um crescimentozinho em um ano, no outro você despenca, no outro você cresce um pouquinho, no outro você despenca de novo, e para manter um ritmo adequado de crescimento, acho que as centrais também compreenderam isso e trabalham mais politicamente, não é questão apenas de composição econômica dos salários, mas é de compreender que politicamente para o país permanecer no ritmo de crescimento, você precisa de ganhos um pouco maiores para aqueles que mais podem consumir, que são exatamente aqueles que não possuem quase nada, que são os que ganham o salário mínimo. Então, se esse salário ele cresce um pouco mais, numa velocidade maior, também permite o nosso país crescer mais. Basta ver as estatísticas que demonstraram que essa base de pirâmide imensa que tem o Brasil, quando ela ganha um pouquinho mais, ela empurra o país para a frente.
Pois é, sim. O argumento de que a Previdência não comporta esse valor certamente vai ser colocado na mesa na hora da discussão.
Evidente.
Qual,
evidente.
Qual o contra-argumento para isso, senador?
Os últimos anos deram uma demonstração também cabal do que é isso.
Uhum.
Se você cresce hoje, como a gente não formou adequadamente o povo brasileiro, nós estamos numa situação de pleno emprego, quase, porque todo o pessoal especializado, formado, treinado de alguma maneira, está contratado. Só quem está fora do mercado de trabalho, praticamente, é quem não conseguiu nenhum tipo de formação. Então, isso que está fora do mercado de trabalho, que é um contingente grande. Não significa apenas 6%, 7%, não. É um pouco maior do que isso. Deve chegar aí a uns 10%. Então, essa quantidade ainda razoável de trabalhadores, ela só entra no mercado de trabalho se você tiver também um ajuste na área da formação. Mas digamos que esse é um outro tema. O tema da Previdência, ele foi desmontado também nos últimos anos. Se você olhar hoje a Previdência Social, o que ela arrecada, o que ela tem de montanha de recursos arrecadados, superiores ao possível déficit que ela teria, é imenso. O que é a discussão? É que essa mesma previdência, essa mesma arrecadação previdenciária, além de sustentar a previdência em si, que são os benefícios diretos a quem paga a previdência social, ela tem que bancar ainda todo aquele contingente de trabalhadores que entraram no sistema desde 88, que são os trabalhadores rurais, que só vieram a contribuir já no final dos anos 90, e trata-se de uma contribuição simbólica praticamente para a previdência social.
Uhum.
No entanto, você tem que garantir a esse que, mesmo pagando uma contribuição simbólica, eles têm direito a uma previdência, digamos assim, mínima completa. Quer dizer, aquele mínimo que o trabalhador urbano, que tem carteira assinada, tem direito, o trabalhador rural, mesmo contribuindo simbolicamente, também tem direito. Então, essa defasagem da previdência deveria ser, na verdade, coberta pelo orçamento fiscal e não pelo orçamento previdenciário, não pelo orçamento da previdência. Ou a gente deveria ter uma explicação mais clara para a população, para não usar esse discurso, que na minha opinião é um discurso equivocado, de segurar os salários em função do déficit previdenciário, que é mascarado por essa situação, digamos assim, anômala, mas necessária, porque o Brasil precisa amparar este povo, precisa amparar essa população rural que chega a uma idade que não tem mais condições de trabalhar, precisa dessa aposentadoria rural, que não é uma aposentadoria coberta pela arrecadação previdenciária, porque não tem como fazer isso.
Uhum.
Então, esse que é o nosso problema. Esse discurso usado muitas vezes pelo governo não é esclarecido para a população. E a gente precisa esclarecer, deixar muito evidente para a população que hoje a arrecadação previdenciária cobre no tempo previsto de 20, 30 anos, ela dá garantias absolutas de que a sua arrecadação cobre as aposentadorias. E quanto mais gente trabalhando, mais arrecadação previdenciária, mais cresce o caixa da Previdência Social.
Bom, a emenda deve ser apresentada em breve, né? Logo.
É praticamente imediata, porque o tempo é curto.
Uhum.
Abriram-se os prazos da medida provisória, que foi editada quando o Congresso estava em recesso. Mas a nossa emenda já está pronta, já está preparada, assinada. Nós vamos ter emendas no Senado, vamos ter emenda na Câmara, para que a gente possa garantir um bom debate nas duas casas.
Tá certo. Senador Inácio Arruda, muito obrigado por atender a Rádio Senado, essa primeira
obrigado
entrevista
a você, a seus ouvintes,
em 2011.
Estou à disposição.
Obrigado, um bom trabalho, senador.
Obrigado.
Conversei com o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Estado do Ceará, falando aqui sobre a movimentação do seu partido, o PCdoB, em torno da tentativa de aumentar o valor do salário mínimo para R$ 580. O PCdoB vai apresentar emendas na Câmara e no Senado para elevar esse valor, que é defendido também pelas centrais sindicais.